O que é um tempo de retiro? É um tempo de exposição a Deus. Como as folhas de uma planta se expõem ao sol para que aconteça uma função vital, assim também nos expomos a Deus, ao seu olhar, ao seu amor, para que aconteça na nossa vida também uma função invisível, silenciosa e vital. Nós temos muito pouco tempo objetivo de retiro, por isso é importante qualificarmos este tempo o melhor possível. Estamos juntos, mas cada um se sinta só. Há um dito de um padre do deserto que diz: se cada um no fundo do seu coração não disser eu e Deus, estamos sozinhos no mundo, esse nunca terá paz. Então, que cada um de nós, no fundo do seu coração, comece por dizer isso: eu e Deus estamos sozinhos no mundo, para termos paz. E por isso vamos abstrair, não são as condições ideais, se calhar sonhávamos um dia no campo, um dia no mosteiro, um dia num convento, um dia especial, é um dia num lugar cotidiano das nossas vidas que vamos passar, mas, digamos, verdadeiramente o lugar é indiferente. O lugar é apenas um horizonte onde estamos colocados. O importante é a nossa atitude, estarmos nesta atitude de franqueza, de abrir a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vamos abrir a porta, franquear o nosso coração. E que seja, fundamentalmente, na medida das nossas possibilidades e com esforço. Porque é assim, há um certo delírio de que a vida espiritual é uma vida automática, é uma vida sem esforço, é uma vida, digamos, que é só consolação ou são só as moções que nos levam para aqui e para ali, como num baloço, e não é assim. Grande parte da vida espiritual é um deserto, são pedras, é silêncio, é fome, é não ouvir nada, é um instigador de despojamento, é uma nudez. Grande parte da vida espiritual é isso. E se não for isso, não é de Deus. Ainda somos nós à procura das nossas consolações. Vai-nos custar um bocadinho, mas isso é como caminhar no deserto. Esta é uma manhã de deserto. Que nós precisamos para nos purificar de tantas coisas, de tantos ruídos, de tantas vozes que nos falam. Se um homem não disser no seu coração, eu e Deus estamos sós no mundo, nunca terá paz. E por outro lado, a atitude de um dia de retiro tem de ser também a de uma saudável inutilidade. Para que é que serve este exercício que estamos aqui a fazer? Objetivamente, não serve para nada. É gratuito. É como um olhar de amor. É como uma descida ao nosso jardim interior. Não serve para nada. Não é útil. Não é produtivo. Não. Senhor, eu estou aqui à espera de nada. Seja de facto a nossa oração e a nossa atitude no início deste retiro. Senhor, eu estou aqui à espera de nada. Não vimos para isto, nem por causa daquilo, nem por... Não, viemos porque fomos tocados por esta possibilidade e agora estamos aqui abrindo as mãos sem grandes pretensões, sem deixarmos-nos ir. Senhor, estou aqui à espera de nada. Ainda uma terceira questão propodêutica. Num retiro, as palavras são podem ser importantes, mas o mais importante é eu deslocar o meu olhar, deslocar o meu coração silenciosamente para Deus. Podem ser importantes, podem não ser importantes. O importante é o encontro de cada um de nós. E mesmo que no final sintamos que não encontramos nada, o importante foi este exercício de abertura, este exercício de voltar-se para Deus com confiança. E isso é que marca, isso é que transforma a nossa vida. De maneira que vão ser ditas muitas palavras, não temos de acompanhar, um retiro não é um curso, um retiro não é para aprender coisas que a gente ainda não sabe. Um retiro é para mastigar, é para degustar, é para saborear, é para recordar, é para rememorar. Um retiro, no fundo, cada um vai agarrar aquilo de que precisa para seu alimento, aquilo que pode ser, neste momento, uma palavra de Deus, uma presentificação de Deus na sua vida. O resto esqueçam, ou leem depois, ou vêm mais tarde. O importante é, de facto, cada um se sentir muito, muito livre, cada um muito a fazer o seu caminho. Por um lado, é muito importante sentirmos que estamos uns com os outros, que estamos em comunidade a fazer este exercício. Mas, por outro lado, também é muito importante que cada um se sinta, de facto, muito responsável pelo seu caminho e pelo caminho dos outros, no sentido do silêncio, no sentido do silêncio. Vamos procurar o silêncio, desejar esse silêncio, esse hóspede por vezes difícil, que é o silêncio, que é a solidão. Vamos desejá-lo para a nossa vida, vamos pedi-lo, como se pede um dom importante. Pedir nesta manhã o dom da solidão, o dom do silêncio, o dom do abandono. São as condições para nos deixarmos trabalhar, iluminar por uma palavra que é maior do que nós e que nos visita. Eu ia ainda fazer um último pedido aos que chegaram por último e estão aqui deste lado. Podem passar ainda para os lugares que estão aqui, deixando esses lugares vagos para quem ainda chegar mais tarde. Há aqui ao fundo lugares também. Há muitos lugares deste lado. Nós vamos fazer um itinerário desta manhã em torno a uma espiritualidade da esperança, que é aquela que resulta da vida de uma mulher do século XX, uma rapariga judia e holandesa chamada Etty Hillesum. Vamos partir muito da biografia da sua vida, do seu itinerário, e vamos olhar para as atitudes fundamentais que foram germinando dentro dela. É uma vida, e cada vida é uma história sagrada. Digamos, não a vamos julgar, não a vamos, digamos, não se trata de construir um juízo moral sobre aquela vida. Vamos aceitar a vida dela, a vida da Etty, e vamos aceitar a nossa própria vida. E na Etty Hillesum nós vamos sondar uma espiritualidade. Isto pode parecer um bocadinho estranho. É uma espiritualidade que não nasce da religião. Às vezes nós pensamos que a espiritualidade é uma consequência da religião. Na vida dela não foi. Na vida dela não foi. A espiritualidade foi uma consequência do encontro dela consigo própria, do encontro com ela mesma. E isto que parece uma coisa estranha, depois nós vamos ver que está tão ligado à tradição espiritual. Vamos, por isso, segui-la, fazer assim o itinerário da sua vida. E vamos guardar para o final da nossa manhã o nosso tempo de oração. Primeiro, uma nota biográfica sobre Eti Ilesum. Esta rapariga que viveu 29 anos de idade. Aos 29 anos de idade, ela morreu no campo de concentração de Auschwitz. E estes 29 anos foram vividos de muitas formas e, ao longe, olhando para a vida dela, como ao longe, olhando para a vida de cada um de nós, nós percebemos que há um caminho, que há um percurso, que há um itinerário, onde Deus se vai tornando de forma crescente presente. Ela nasceu numa cidade da Holanda, Middelburg, e depois, cedo, foi para uma cidade da Holanda Oriental chamada Deventer. Em Deventer, o pai era o diretor do liceu, era um homem formado em línguas clássicas, e era uma pessoa, como vamos ver, com muitos limites. Uma dor que todos nós temos e que não conseguimos curar é a dor da nossa família. A dor da nossa família. Não conseguimos curar. Porque as pessoas não são como nós idealizamos, não são como nós queríamos que fossem. Nós também não somos para eles o que eles estão à espera. E os vínculos de sangue são vínculos completamente inapagáveis. E há essa ferida incurável que todos transportamos. E que, muitas vezes, é um dos grandes obstáculos espirituais da nossa vida. É a nossa família. E no caso de Eti Ilesum, isso era muito claro. A sua família e aqueles pais, aqueles irmãos, eram um obstáculo para ela e um obstáculo existencial, como vamos ver. O seu pai era holandês, de uma família burguesa da Holanda. A mãe dela era russa e tinha chegado à Holanda após um pogrom na Rússia, de maneira que ela chegou vestida com um sobretudo de soldado e de cabeça rapada, completamente só. Foi a primeira pessoa da família a chegar à Holanda. Depois, ela conseguiu que os pais e os irmãos viessem para a Holanda, mas eles logo puderam partiram para os Estados Unidos. De maneira que esta mulher russa, imaginemos com a dor, a ferida toda de um pogrom em cima, de um holocausto em cima, chegou e procurava sobreviver no meio de uma vida completamente diferente do mundo onde ela vinha, ali na Holanda. Eti era a filha mais velha, tinha mais dois irmãos, rapazes, ambos, em termos intelectuais, brilhantes, mas com grandes sofrimentos e grandes desequilíbrios em termos psiquiátricos, com histórias de internamentos, de um sofrimento que não conseguiam, muitas vezes, suportar. Vinham de áreas diferentes. O mais novo, o Jacob, Jaap, em irlandês, era formado em medicina, e o Misha, o Miguel, era formado em música, era um grande pianista. Ela viveu com a família, nós já vamos olhar para esses anos, são anos de grande infelicidade. A infância dela, a adolescência dela, que ela depois vai revisitar, são anos de grande sofrimento. E ela, aos 18 anos, parte para Amsterdão, começa por fazer o curso de Direito, e depois interessa-se muito pelas línguas, nomeadamente pelo russo e pela literatura em geral. Era uma das paixões dela e um dos seus sonhos é, de facto, poder vir a ser escritora, e isso também acaba por ser uma fonte de sofrimento para ela, porque ela se sente muito falhada, muito, digamos, muito incapaz de concretizar este sonho que ela tinha de tornar-se escritora. Em 1937, aí com 23 anos, ela aluga um quarto perto do grande museu de Amsterdão, na rua Gabriel Metzstraat, e aí ela é governanta de uma casa, de uma pessoa, um viúvo de 62 anos, o Anne, da qual se torna também amante. E em todo este tempo em que ela está em Amsterdão, a dimensão erótica, sexual, para ela acaba por ser a grande expressão da vida. Ela, digamos, vive uma série de aventuras, de histórias, com sofrimento enorme à mistura, inclusive com um aborto. E, digamos, aos 23 anos ela está nesta casa, que tem outros residentes, e isso vai ser importante para ela, o conhecimento das outras pessoas que vivem nesta casa, e ela tem uma relação, ao mesmo tempo de trabalho, uma relação afetiva com este homem muito, muito mais velho. Um ponto de viragem na vida dela, e depois também vamos voltar e explicar melhor, é quando ela encontra um psicoterapeuta chamado Julius Speer, que ele também era judeu e tinha fugido da Alemanha, escapado da Alemanha, e aberto ali em Amsterdão um consultório, e iniciado um círculo de relações. É uma forma de psicoterapia nova, digamos. Nesta época pode parecer-nos estranho, hoje nós temos quase um protótipo, um modelo de relação psicoterapêutica que é de grande distanciamento entre aquele que cuida e o que é cuidado. Mas, nesta fase da própria ciência, digamos, há um experimentalismo muito grande. E, de facto, este Julius Speer, que era um discípulo de Jung e que desenvolveu uma técnica de cura curiosa, porque era através da leitura da mão, uma quiroterapia. Ele partia da mão da criança, que ainda existe na nossa mão de adulto, do olhar da nossa mão, para fazer todo o processo terapêutico. Com Speer, a vida dela vai mudar, ela, por exemplo, começa a escrever um diário por sugestão deste psicoterapeuta, e ela vai sendo progressivamente iniciada neste entrar em si mesmo, que é uma coisa tão difícil. Parece óbvio, mas podemos ter muitos anos de vida, e a dificuldade em entrarmos em nós mesmos, na nossa própria morada, na nossa casa interior, na nossa vida, afrontar aquilo que somos, é, no fundo, a coisa mais difícil, a viagem mais longa, e aquela que muitas vezes fica por fazer. Fica por concretizar. E o que é extraordinário na vida desta jovem mulher é que ela, de facto, realiza esta viagem com grande sofrimento, mas, ao mesmo tempo, com uma capacidade de renascer que é extraordinária. Entretanto, para resumir já a sua biografia, os nazis invadem também a Holanda. Ela colabora com uma organização que é o Conselho Judaico, porque as autoridades alemãs faziam uma coisa crudelíssima. Não eram eles que mandavam os judeus, que escolhiam os judeus que iam para o campo de concentração. Eram os outros judeus que escolhiam e que mediavam a ida dos outros judeus, o que tornava a coisa muito, muito mais perversa. Ela primeiro trabalhou como secretária, depois apercebeu-se, no fundo, do que estava verdadeiramente a acontecer e ofereceu-se como voluntária para o campo de concentração. Primeiro com idas e vindas, ainda a Amsterdão, até por motivos de saúde, que a saúde dela era débil. Ela dizia que tomava um quilo de aspirinas por mês, mas aos poucos, digamos, ela acaba por ficar no campo de concentração como enfermeira e prisioneira, num campo intermédio chamado Westerbork, e nesse campo ela escreve o seu diário, ela escreve cartas, e sobretudo ela está com os outros, ela ajuda, ela anima, ela consola, e ela vive naquele lugar completamente inesperado, naquele lugar que diríamos o antilugar do espírito. Ela vive uma das aventuras espirituais mais intensas do século XX. Depois, com os seus pais, é metida num daqueles vagões a caminho de Auschwitz. E é muito belo porque a última carta que temos de Etty Illesum é um postal que ela consegue mandar para fora da carruagem, a partir do campo, onde diz: partimos do campo a cantar. Ela chegou a Auschwitz no dia 10 de setembro de 1943 e viria a morrer a 30 de novembro do mesmo ano. Vamos olhar um bocadinho, dizer ainda um bocadinho do diário e das cartas. São estes dois volumes. O diário e as cartas. Ela deixou o diário a uma amiga para entregar a um escritor, Klaas Smelik. Ele tentou editar, interessar vários autores por isso, mas em sua vida não conseguiu. Foi um seu filho, em 79, que mostrou a um editor, disse a um editor que desse uma vista de olhos, e ele ficou muito interessado, e em 1981 surgiu pela primeira vez. Reparem, ela morreu em 43, só em 81 é que surgiu uma primeira versão, uma versão do diário chamado Uma Vida Interrompida. E a partir daí foi de facto um crescendo de interesse por esta personagem, de conhecimento, de paixão pela história desta mulher. E, no fundo, percebermos que ela foi uma das grandes mestres espirituais do nosso tempo. E é isso que, no fundo, também nos interessa aqui. Não é tanto a parte histórica, mas interessa-nos olhar para Etty Illesum como uma mestre espiritual. E, no fundo, o que é que nós podemos colher? O que é que nós podemos colher dela? Vamos olhar um bocadinho para a formação, para a emergência da questão espiritual em Etty Illesum. Vamos nos deter um bocadinho na biografia dela, mas sempre, digamos, servindo-nos dela, olhando em transparência na vida dela, a nossa própria vida, que não tem de ser igual a ela. Quer dizer, não, podemos ter tido uma infância, uma adolescência, uma relação com os nossos pais, connosco mesmos, completamente diferente de Etty Illesum. Ou podemos ter algumas coisas parecidas, mas o importante é como é que ela se deixa moldar, como é que ela se abre, e como é que eu me deixo moldar e como é que eu me abro, como é que eu floresço. Isso é, no fundo, a questão fundamental. Nós dissemos já que ela era uma pessoa marcada por uma insegurança muito grande. A primeira parte do diário é um retrato de uma pessoa que em alguns momentos nós dizemos esta pessoa é desequilibrada, esta pessoa não tem uma força vital, não tem um mínimo de estrutura, de confiança em si mesma. A sua vida era um mar alteroso de um lado para o outro, sem âncoras, sem pontos de referência, sem pontos firmes que ajudassem numa arquitetura interior. E quando ela começou o processo, no fundo, de trabalho interior, de cura interior, de transformação interior, de psicoterapia, se quisermos, mas para ela, isto é interessante dizer, claro que a psicoterapia foi vital para ela, foi o começo, mas claramente, como ela diz a dada altura do seu psicoterapeuta, ele foi um parteiro da minha alma. Ele preparou-me para um amor maior. E no fundo é isto que também é importante a gente sentir, quer dizer, esta espécie de trabalho interior, de reconciliação, de reconhecimento do território, de revisitação da sua dor, da sua convulsão, vai ser para ela, sobretudo, o processo de nascimento, de florescimento espiritual. Ela, numa carta a Speer, no início da relação terapêutica, numa das primeiras cartas que lhe escreveu, ela dizia isto: por um lado, sinto uma grande atração erótica por ti, porque, no fundo, nesta idade, ou nesta estação da vida dela, tudo passava pelo erótico, tudo passava pelo sexual. As coisas grandes da vida dela passavam todas por aí. Ela não conhecia outros canais, não tinha explorado outros percursos. Tudo era atração sexual e tudo lhe chegava através daí. Ela confessa isto: por um lado sinto um forte desejo erótico por ti, mas por outro lado sinto uma grande aversão. E fala da sua solidão total, da sua insegurança, do seu medo. E no diário ela escreve isto: uma pequena fatia de caos, que é uma palavra que aparece muito no diário, caos, 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 uma pequena fatia de caos fitava-me de repente das profundezas da minha alma. E quando eu já te deixara e regressava à casa, queria que um carro me atropelasse. E pensei: ah, bem, devo estar louca, como o resto da minha família. Mas agora estou novamente certa que não estou louca. E depois vem o mais importante: que só preciso trabalhar muito a minha pessoa antes de me transformar num adulto e num ser humano completo. Esta consciência que ela tem, que precisa trabalhar a sua pessoa. E, no fundo, a primeira descoberta que ela faz, e que é uma descoberta vital, é esta necessidade de um trabalho interior. Porque, muitas vezes, em relação a nós, no nosso percurso espiritual, o nosso problema não são as nossas misérias ou os nossos embaraços ou as armadilhas que nos prendem persistentemente. O nosso grande, o nosso verdadeiro, o nosso único obstáculo é não percebermos a necessidade de trabalharmos espiritualmente a nossa vida para nos tornarmos adultos também ao nível espiritual. A grande dor de Eti Illesum começa por ser a dor da sua família. E ela tem palavras muito duras para com a família, e que não são duras, que porventura são muito realistas. Nós é que muitas vezes nos refugiamos num delico doce e numa série de interditos que ela não tinha. Falava sem filtros e dizia que a família era degenerada, era contaminada, que a casa era um manicômio e que aquilo era um caos total. E, de facto, nós podemos imaginar, o seu pai era um homem com muitas limitações de visão e de ouvido. Por exemplo, para ele, ele estava no liceu, para voltar a casa o porteiro acompanhava-o até casa, porque ele tinha muitos problemas. E sendo um homem intelectualmente muito, muito válido e muito respeitado na cidade, era um homem que, digamos, se refugiava nos próprios estudos e para não enfrentar a dificuldade da vida, aquilo que ele não conseguia, construir. No fundo, era um pai para quem Eti Ilesum tem uma ternura grande, mas vai precisar fazer um processo de reconciliação com aquela figura. A mãe era o contrário do pai. O pai era silencioso, era um homem afável, cordial, embora distante. A mãe era caótica, extrovertida, barulhenta. Assim, é aquilo, o estereótipo que nós temos da mulher russa, com súbitas explosões emocionais, e era uma figura que nunca perdeu, por exemplo, o sotaque russo, o que lhe dava na cidade um lugar um bocado estranho, porque não era completamente integrada na cidade. Eles eram ambos judeus, embora não fossem praticantes. Isto para Eti será também um problema, porque, digamos, ela diz que eles não lhes transmitiram nenhuma gramática à qual ela podia recorrer para interpretar-se a si mesma e para interpretar o mundo. Eram figuras, digamos, que a fizeram sentir emocionalmente abandonada. É assim que ela se sente. Os irmãos eram a mesma coisa. Ela conta, por exemplo, uma vez que o irmão mais novo fugiu de casa, deixou uma carta escrita a dizer que não conseguia suportar mais o ambiente em casa e queria viver a sua própria vida, e depois de alguns dias de busca descobriram-nos com os amigos a viver no campo, e ela acaba essa memória do diário dizendo: como tem razão aquele rapazinho. E a falar de casa, ela diz: a nossa casa é uma notável mistura de barbárie e cultura. As riquezas espirituais estão ao alcance da mão, mas não são utilizadas nem preservadas, mantendo-se espalhadas à nossa volta de forma descuidada. É deprimente e tragicocômico. Não sei que tipo de manicômio é este ao certo, só sei que nenhum ser humano consegue desenvolver-se aqui. E este, às vezes, é muito o espelho do mundo que nós criamos à nossa volta. Coisas importantes, riquezas espirituais estão ao alcance da mão, mas está tudo deixado a um abandono tal, a uma desorganização tal, que nenhuma humanidade cresce, medra naquele contexto. Os sonhos dela, os pavores dela, é que ela possa, perpetuar aquela situação. Uma das razões, por exemplo, para o aborto, ela fala disso um bocadinho de passagem no diário, é ela ter medo de estar contaminada por uma doença hereditária e ter, como ela diz, jurado a si própria que nenhum ser humano tão infeliz como os irmãos havia alguma vez de brotar do seu ventre. Quer dizer, ela sente essa responsabilidade muito grande em relação àquela situação, àquele caos onde vivia, e face ao qual se sente completamente indefesa, completamente incapaz de dar a volta. E esse é muitas vezes, digamos, o nosso tormento. Há um caos, há um problema de base, há alguma coisa que nos agarra, que nos amarra, e nós não conseguimos dar a volta, não sabemos o que fazer. E então, digamos, abortamos a vida, se quisermos, porque nela o aborto, para lá do facto em si muito terrível, é também a imagem de uma vida abortada. Ela abortava a sua vida de muitas maneiras, de muitas maneiras. E às vezes também em nós há essa tentação, como não conseguimos, desistimos. E expulsamos a esperança sistematicamente da nossa vida. Afastámo-la para longe de nós. Numa família assim, ela usava uma palavra que é muito curiosa. Ela dizia: na minha casa tudo era impessoal. Ela sentia ódio e compaixão por aquelas figuras que andavam à volta dela. Ela olhava para a mãe muitas vezes e, patética, coitada, também num sofrimento enorme, e ela dizia: do fundo das minhas do mais profundo de mim, eu olhava para a minha mãe e gostava de a ter entendido melhor, gostava de a ter amado melhor, gostava de... E a mesma coisa em relação àquele pai que se refugiava no seu próprio mundo para não ter de se relacionar com aquele mundo agressivo e desafiante da casa. E ela, numa palavra, ela dizia: a minha casa, a relação que eu vivi, aquilo que eu trago é uma impessoalidade muito grande. Isto é, não são pessoas. Foi assim. E, no fundo, ela mais tarde, olhando para os pais, vai dizer que eles estavam impreparados para construir uma família ou para construir um lar que nunca chegou a ser. E, claro, uma pessoa com esta infância, com esta adolescência, com esta proveniência, ela chega aos 18 anos, uma altura de florescimento, ela está sozinha em Amsterdão, o que ela procura é o amor. O que ela procura é o amor. Da forma mais desordenada, da forma mais caótica, mas claramente o ponto, a questão afetiva é uma questão central. É uma questão central. No fundo, e é... Ela no final vai falar de três questões estruturantes da vida, e uma questão estruturante da vida é de facto a questão afetiva. E ela depois na desordem é isso que ela vai buscar. Ainda quando ela faz um momento de transição, que é quando deixa de andar de quarto em quarto em Amsterdão e se aloja como governanta na casa daquele viúvo, é ainda através de uma relação afetiva e erótica que ela tenta um equilíbrio. E ainda com o psicoterapeuta, é isso que no princípio serve para uni-los. Mas é aí que, de facto, começa alguma coisa mais importante. E ela vai encontrar em Speer duas coisas muito, muito importantes. Primeiro, ela vai ser capaz, pela primeira vez, de, como ela diz, falar do ódio a si mesma que ela transporta. Porque, no fundo, qual é o problema de Etty? É que ela interiorizou este abandono todo. Este abandono, esta desordem, este caos, ela interiorizou tudo. E ela sentia-se como veneno. Ela sentia-se um veneno. Odeio-me como se odeia um veneno, diz ela a dada altura no diário. E este odiar-se a si mesma fazia viver num desequilíbrio enorme de humores, temperamentos, ora numa exaltação, ora numa prostração, e ela vai, no processo terapêutico, vai ter a oportunidade de falar disso, de exprimir isso, de se rebelar, de chorar, de lutar, vai ter a oportunidade de viajar até essa zona de sombra de si mesma. E ao mesmo tempo vai perceber que a vida pode ser outra coisa. E pode ser outra coisa de uma forma muito simples. A vida pode ser outra coisa se ela iniciar uma relação com ela mesma, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. Esta mulher vivia a fugir de si mesma, vivia surda à sua vida interior. Usava o pensamento, as paixões, os sentimentos, as emoções, mas verdadeiramente nunca tinha entrado no seu mundo interior. Não tinha uma relação consigo mesma. E ter uma relação interior é, no fundo, trabalhar coisas muito importantes, como o silêncio, como a escuta, como a aceitação, como a integração da sua vida, como um olhar de misericórdia, como um abraçar a sua própria vulnerabilidade. No fundo, sem um desenvolvimento de uma relação interior, não se é uma pessoa inteira. E era isto que faltava a Etty Hillesum, e ela agora começa a perceber. Numa noite de agosto, passeando sozinha pelos canais de Amsterdão, ela escreve no seu diário: de repente tive a impressão de que não estava sozinha, de que éramos duas pessoas. Eu sentia-me como se fosse formada por duas pessoas, muito encostadinhas uma à outra, e sentia-me muito bem e muito quente como resultado disso. Eu estava em contacto tão íntimo comigo mesma, cheia de calor interior, e sentia-me completamente confiante. Descobri que me dava muito bem comigo. E esta descoberta de que nos podemos visitar, podemos estar em nós, podemos desenvolver o mundo interior, podemos partir de nós para um trabalho grande de escuta e de aceitação, foi, digamos, o primeiro momento de redenção da vida dela. E por isso, por exemplo, ela passou a celebrar não o seu aniversário, mas o dia em que conheceu, em que começou a relação com o Speer, a relação de terapia. Porque ela identificou esta libertação profunda, porque é, no fundo, um trabalho de libertação, ela identificou esta libertação profunda como um verdadeiro nascimento. Todas as energias foram desencadeadas dentro de mim. Ela, aos poucos, foi chamando a este processo, a este caminho, a isto que encontrava dentro de si, aos poucos, ainda entre aspas, foi chamando Deus. É muito interessante, porque esta mulher não vem, ela não tem uma linguagem religiosa, porque ela não tem qualquer formação religiosa. A formação religiosa vem do psicoterapeuta, que lhe fala de oração, por exemplo, é das primeiras pessoas a lhe falar de oração, vem de alguns amigos, amigas, que lhe vão iniciando, e vem da leitura da Bíblia, e vem do seu próprio, do trabalho do Espírito nela. Mas ela não tem nada, quer dizer. E isto, eu penso que é para nós que somos cristãos, quer dizer, e que partimos desta gramática para este, para o mesmo trabalho interior, partimos da gramática cristã. É muito importante o exemplo da Etilesum, porque muitas vezes a religião atrapalha, porque a religião é uma espécie de manto que cobre e que não nos deixa ver, que facilita demasiado e que, digamos, nós somos salvos sempre por milagre, sempre, é assim, sempre por providencialismo, sempre numa fuga de nós, sempre. E este trabalho de entrada em si, aprender a arte de entrar em si, de escutar, uma das primeiras coisas que o Speer lhe diz é: há uma grande coisa a fazer, é passares daqui para aqui. Passares daqui para aqui. E este passar daqui para aqui é uma coisa que muitas vezes a religião não nos ajuda a fazer. A religião como a gente a vive, não, porque a religião é uma força, é um veículo para passar daqui para aqui. Mas verdadeiramente nós não a potenciamos a esse nível. E uma das coisas, por exemplo, que a gente descobre lendo o diário, lendo as cartas, é como, por exemplo, ela transforma a palavra, a Bíblia, o Evangelho, numa carta de rumo, num mapa de viagem. Não apenas um livro normativo, um livro referencial em termos religiosos, mas é sobretudo um mapa da sua viagem, é a interpretação da sua vida, da sua história, é aquilo que lhe indica os pontos para onde ela caminha. O facto dela partir de si é um desafio muito importante para nós. Partir de si. E nós precisamos disto. Precisamos deste encontro profundo connosco mesmos, deste trabalho de recuperação, de libertação, de aceitação, de integração. Nós precisamos disso para podermos colocar à escuta de Deus. Porque pode acontecer que nós nunca tenhamos ainda percebido quem é Deus e o que é que Deus pode fazer em mim. Nós já ouvimos que Deus pode fazer muitas coisas. Pode criar o homem e a mulher, pode libertar o seu povo do Egito, tantas coisas. Ouvimos dizer que Jesus era o poder de Deus e o poder de Deus atuava nele. E lemos coisas absolutamente maravilhosas. Mas em nós, na nossa história, na nossa trajetória, na nossa biografia, ainda não experimentamos isso até o fundo, até o fim. E é essencial que isso aconteça. Porque esse é o passo, digamos, esse é o início da religião verdadeira, da espiritualidade verdadeira, que é sentir Deus na nudez, na pobreza, na dificuldade da minha vida, sentir que Deus me contempla com amor, que Deus me visita como o oleiro visita o barro e vai modelando e remodelando a minha história, o barro que eu sou. Com que dedicação Deus trabalha e está disposto a trabalhar a minha vida. Há um momento interessante na vida dela, que é um momento de nada, mas a gente vê que já é uma Eti diferente. É uma Eti em processo, é uma Eti sob influência espiritual. E ela descreve a sua experiência assim: ainda agora, quando estava sentada em cima do caixote do lixo ao sol, no nosso pequeno terraço de pedra, com a cabeça encostada ao tanque e com o sol a dar nos ramos fortes, escuros e imóveis, sem folhas do castanheiro, tive a sensação muito clara da diferença entre o agora, entre o antes e o agora. Ela ali, naquele lugar, ao sol, percebeu claramente que havia um antes e um depois. o que era antes e o que é agora. O sol a incidir nos ramos escuros, os pássaros chilreantes e eu sentada no caixote do lixo ao sol. No passado, também me costumava sentar muitas vezes assim, mas, fora uma vez, nunca me sentira como me senti esta tarde. No passado, apreendia a árvore e o sol com o meu intelecto. Senti o desejo de pôr por escrito, com muitas palavras, por que razão isso me pareceu tão belo. Queria entender como tudo se ajustava tão bem. Queria aprender esse profundo sentimento primitivo com a minha mente. Por outras palavras, eu queria sujeitar a natureza a mim mesma. Sentia-me obrigada a interpretá-la. E o facto bastante simples é que agora eu deixava que isso me acontecesse. Enquanto estava assim sentada ao sol, baixei a cabeça de forma inconsciente, como se quisesse receber ainda mais aquele novo sentimento de vida. De repente percebi, no fundo do meu ser, como alguém pode ajoelhar-se com ímpeto e encontrar paz aí, com o rosto oculto entre os dedos entrelaçados. Qual foi a diferença, qual foi a passagem entre o antes e o depois? Ela já não queria submeter, ela já não queria forçar, ela já não queria interpretar. Ela queria ser interpretada, interpretada. Ela assumia uma atitude que no caminho espiritual é uma atitude fundamental e que tem de ser bem entendida. Ela assumia uma passividade, que é uma coisa que nós temos uma dificuldade enorme em trabalhar e em acolher e em experimentar. Uma passividade, uma passividade. E a passividade é que nos permite o acolhimento, é que nos permite o abandono. Essa experiência de passividade é uma experiência fundamental. Nós vivemos num ativismo quase histérico, quase esterilizador, porque é o fazer, é o pensar, é o interpretar, é o temer, é o recear, é o odiar, é o amar, verbos transitivos, 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 transitivos. Estamos sempre como uma cidade que não dorme. E assumir essa passividade, estar, ser, ficar, permanecer, essa passividade, não interpretar, deixar ser interpretado, deixar ser interpretado. Não olhar para o sol e classificar e ordenar e sistematizar numa nomenclatura, dizer isto é aquilo, como se só a nossa cabeça fosse o lugar de onde a vida acontece. Não, deixar. E este deixar é o início da abordagem contemplativa. É o início da viagem, é o início da viagem. Deixa. Reparem, o ponto de partida da Eti Ilesum era o mais desgraçado que nós possamos imaginar. Era o mais difícil. Digamos, mas os pontos de partida não contam. Nós podemos muitas vezes estar acagaçados, amedrontados com o nosso ponto de partida. Quero lá saber do teu ponto de partida. O teu ponto de partida é o que é. É o que é. É Tílesum, não escolheu o pai, não escolheu aquela mãe, não escolheu os irmãos, não escolheu aquele lugar onde nasceu. Nenhum de nós escolheu isso. Quer dizer, o teu ponto de partida, de onde tu vens, é o que é. É o que é. As dificuldades podem acontecer no inverso. Não interessa. Não interessa. Digamos, não é a nossa miséria que nos impede de construir, de viver uma aventura espiritual. É preciso chegar ao momento transformador. ao momento em que uma viagem contempla, uma viagem começa dentro de nós. E aos poucos ela trabalha essa atitude. Ela trabalha essa atitude. Eti, ela não é só a rapariga que não se conseguia ajoelhar, não se sabia ajoelhar. Ela era uma rapariga que não sabia escutar, uma rapariga que não sabia ser, que não sabia estar. E essas são as nossas patologias. Todos nós somos raparigas e rapazes com estas patologias. São as nossas patologias, as patologias da Etilasson. E nós precisamos de um tempo de aprendizagem. Temos de nos considerar aprendizes. E o que é belo no diário de Eti Ilesum é que ela vê-se é um processo de aprendizagem. E no fundo o que é a vida espiritual? É um processo de aprendizagem. Eu sou aprendiz. E ela aprendeu a entrar dentro de si, e aprendeu a arte de escutar. E escutar não só com o ouvido externo, escutar interiormente. É muito interessante, por exemplo, a primeira regra da regra de São Bento, que é uma das regras monásticas mais importantes do cristianismo ocidental, começa assim: meu filho, abre o ouvido do teu coração. Meu filho, abre o ouvido do teu coração. E este é o princípio de toda a regra. E o princípio do nosso florescimento é este. Abre o ouvido do teu coração. Aprende a passividade. Aprende a entrar dentro de si, de ti. Aprende a viajar dentro da tua alma. Nós achamos que só o mundo exterior é real. Só aquilo que nós vemos, tocamos, cheiramos, só isso é que é real. Não, o mundo interior é tão ou mais real que este mundo exterior. Este mundo que os nossos sentidos captam. Há um mundo interior que nós precisamos de visitar, que nós precisamos de conhecer, que nós precisamos de iluminar. E só nesta atitude é que Deus pode começar a entrar dentro de nós. Quando ela se coloca nesta atitude, Eti começa a rezar coisas assim: meu Deus, agradeço-te por me teres criado como eu sou. Agradeço-te por me teres criado como eu sou. E enquanto nós não dissermos esta oração no fundo do nosso coração, também não temos paz. Meu Deus, agradeço-te por me teres criado como eu sou. É a reconciliação com o nosso ser. Um ponto de partida difícil, a necessidade de caminho, a consciência de que somos aprendizes. Passar do mundo externo para o mundo interno. Passar do ativismo para a passividade contemplativa. Fazer uma abordagem contemplativa da vida, uma abordagem contemplativa da nossa existência. Nós, com a ajuda de alguns fragmentos dos diários e das cartas da Eti Ilesum, que podem encontrar na mesa da saída, uma folha amarela e uma folha azul, não sei se sou daltónico, mas a esta luz parece-me dessas cores. E com a ajuda destes textos, nós vamos rezar uma hora. Vamos voltar aqui à capela às 11h30. O que é que eu sugiro? Descalcem os sapatos, tirem a gravata, tirem o terno, despojemo-nos daquilo que nos aperta, estar, entrar em nós é a coisa mais importante. Sentir, respirar é a coisa mais importante. Que os textos, no fundo, nos ajudem a encontrar um sossego, a encontrar uma paz, a fazer esta viagem. Alguns já têm um grande conhecimento dos textos da Eti, podem, no fundo, quase que até dispensá-los e buscar outros. Outros de nós estamos pela primeira vez a conhecer esta história, esta mística, e a rezar, a fazer um percurso com os seus textos. Pronto, cada um de nós vai gastar o tempo que precisa. Isso não é importante. O importante é, cada um de nós fica em silêncio, não se disperse. Reparem, a nossa vontade é sair daqui e fugir. Ir para uma feira de diversões. Que fujamos disso, encontremos o lugar mais tranquilo do jardim, o lugar mais tranquilo do nosso jardim interior para estar. Vou pedir uma coisa. Aqui na capela, os que ficam na capela, é silêncio. Silêncio. Desliguemos. É silêncio. No jardim onde estivermos, é silêncio. É silêncio. Aproveitemos. Nós precisamos. Nós vivemos nas pontas. Nós precisamos. Precisamos de respirar interiormente. Por isso, com as folhinhas, como se fossem dois caminhos possíveis, que a gente vá e venha às 11:30, encontramos-nos aqui na capela.